Boa tarde, senhoras deputadas. Estamos em condições de começar a nossa audição com a senhora engenheira Maria Júlia Ladeira, presidente da CRESAP. É para nós muito importante ouvir a CRESAP no âmbito deste processo legislativo, no que diz respeito à proposta de lei do governo que estabelece o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. A CRESAP aqui tem um papel central. E, portanto, gostávamos de vos ouvir relativamente ao modo como, no quadro do enunciado da lei, a CRESAP está referida, se esses termos, se é confortável com o trabalho que desenvolvem e se nestes termos se haverá algumas sugestões a acrescentar relativamente aos termos da lei ou não. E, portanto, foi pedido por, já não sei qual foi o grupo parlamentar, um deles seguramente, para vos ouvirmos, e é nesse âmbito, também no quadro de diversas audições que estamos a fazer no que diz respeito a esta matéria, que gostaríamos muito que se pronunciassem, eventualmente que deixassem, se for caso disso, algumas sugestões relativamente a esta matéria. Faz-se acompanhar pelo assessor de imprensa da CRESAP. Sendo assim, Sra. Engenheira, eu dar-lhe a palavra, sendo que a nossa reunião se vai processar do seguinte modo. Terá um espaço para uma primeira intervenção inicial. As senhoras deputadas, neste caso não há deputados, farão as perguntas que entenderem e depois terá lugar uma intervenção final para as respostas que as senhoras deputadas colocarem. Portanto, dar-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada, muito boa tarde, Srs. Deputadas. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje à tarde a analisar esta proposta de lei relativa à igualdade, à promoção da igualdade entre homens e mulheres. Gostaria de referir que, relativamente à CRESAP, o nosso... Esta proposta de lei, penso que responde àquilo que nós achamos que deve ficar explícito, uma vez que dispensa a CRESAP em determinadas situações de cumprir as cotas, a imposição aqui estabelecida nesta proposta de diploma. Porque para a CRESAP o mais importante é defender o mérito na escolha dos dirigentes para a administração pública. Para nós o mais importante é que sejam selecionados ou sejam enviados ao governo a lista com os três nomes dos melhores candidatos para exercer os cargos de dirigentes da administração pública. Portanto, genericamente, eu penso que o diploma agora em análise prevê essa situação da dispensa do cumprimento da representação proposto, dos 40%, em cada uma das situações, embora, de facto, o grande objetivo da CRESAP tem a ver com o mérito na escolha das pessoas. Portanto, nós temos é que selecionar os melhores para exercerem as funções de dirigentes da administração pública.
Muito obrigada. Pode, inclusivamente, dar-se a circunstância do mérito no quadro das propostas analisadas pela CRESAP se situar apenas em pessoas do sexo feminino, portanto, porque, e no quadro de entendimentos globais que nós temos relativamente a estas matérias, nós sabemos que as oportunidades, as mulheres têm tido muito mais dificuldade de acesso a oportunidades em casos de nomeação e, portanto, num quadro destes pode inclusivamente dar-se essa circunstância. Só para frisar que quando defendemos A igualdade de género não é uma proposta contra o mérito, antes pelo contrário, é, na maior parte das vezes, uma proposta para que se dê oportunidade, no sentido de que o mérito possa ter a oportunidade de se manifestar. Eu daria a palavra às senhoras deputadas, não sei por parte do PSD quem é que vai fazer a intervenção. Senhora deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito boa tarde, Senhora Presidente, e boa tarde a todas as senhoras e senhores, senhoras só, deputadas, e bem-vindas de regresso aos trabalhos parlamentares. Quero naturalmente cumprimentar a senhora engenheira Maria Júlia Ladeira, que está aqui em representação da CRESAP. Muito obrigada pelo seu contributo, que nós consideramos importante, sobre uma matéria que é muito pertinente e que, na generalidade, já se percebeu que estamos todos globalmente de acordo. Portanto, as questões e os imperativos que esta proposta de lei nos coloca e estes desígnios, não há nenhuma de que todos nós estamos em absoluto consenso, que é necessário dar mais voz nos cargos dirigentes às mulheres e promover uma relação de igualdade nos órgãos dirigentes da administração pública. A grande questão aqui que se colocava é como é que se compatibiliza isto, e daí o nosso interesse, foi a pedido do grupo parlamentar que chamámos aqui a CRESAP, como é que se compatibiliza isto com uma avaliação de mérito que tem sempre que presidir na escolha dos dirigentes da administração pública. Portanto, nós também somos pelo mérito. A questão que se nos coloca aqui relativamente a este diploma, e principalmente a questão, o enfoque da questão maior, é exatamente o artigo 5º e dessa dispensa, que nós consideramos que ela é útil, assim como a senhora engenheira disse, mas também nos parece que é uma válvula demasiado aberta para, querendo se usar ou não a questão do equilíbrio de género, consoante possa ser mais ou menos conveniente. Portanto, haveria que, e a minha pergunta iria nesse sentido, se não haverá, porque ainda estamos numa fase, naturalmente, de poder conformar a lei, isto é uma proposta de lei, ainda pode haver propostas de alteração, e nós achamos que poderia haver aqui um qualquer instrumento que pudesse tornar mais objetiva a forma como esta dispensa, quando deve existir e quando não deve existir, por forma a que ela possa ser e ter alguma correspondência objetiva. Porque nós compreendemos que jamais o mérito nem queremos, nem precisamos. Aliás, a história das mulheres na sociedade tem dito mesmo que não precisamos de, porque sozinhas temos conseguido atingir todos os patamares na vida pública, na vida académica, e portanto quando as mulheres têm de facto essa oportunidade aqui e na política e na administração pública, ainda há algumas resistências aqui por si só, culturalmente, penso eu, e portanto nós parece-nos de todo pertinente as questões que vêm aqui nesta proposta de lei, mas não duvidando nem tendo nenhuma resistência relativamente a esta dispensa, que eu acho que ela é útil quando as questões de mérito, mas aquilo que eu lhe colocaria e é que pensássemos todos e que refletíssemos todos sobre isto, naturalmente, tornar esta norma com uma maior correspondência objetiva, tanto quanto fosse possível, naturalmente, e qual seria, digamos assim, o instrumento ou a ferramenta que se pudesse incrementar ainda agora, na altura de estarmos aqui em propostas de alteração e de podermos conformar a lei, e de incrementar por forma a tornar esta exigência um pouco mais objetiva. Portanto, esta era a minha pergunta, porque me parece que, e nos parece a nós que, em abstrato, e não estou naturalmente aqui a fazer nenhum juízo de valor sobre a CRESAP, mas em abstrato este diploma parece-nos que depois é usado, esta dispensa pode ser usada artificialmente consoante for mais ou menos conveniente, em abstrato, pois em abstrato poderá ser sempre, até porque há uma avaliação sempre muito subjetiva relativamente às questões de mérito. E era por isso que talvez essas questões de mérito que permitissem essa dispensa, talvez pudessem ser mais objetivadas, e a minha pergunta era nesse sentido, se haveria alguma solução, dado que lidam com isto bastantes vezes, haveria alguma solução que pudéssemos incrementar na lei por tornar isto mais objetivo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, agradecer, cumprimentar e agradecer a vinda da Sra. Engenheira Júlia Ladeira a esta Subcomissão de Igualdade, para aqui ser ouvida e dar-nos o seu contributo no que se refere à apreciação desta proposta de lei. Dar igualmente as boas-vindas a todas as colegas deputadas. Espero que tenham aproveitado bem e descansado durante este período de férias. E dizer que, de facto, se há questão, isto falando quanto ao mérito, se há questão que esta proposta de lei realmente afasta, é precisamente o facto de as mulheres precisarem de alguma ajuda para o que quer que seja. Aqui o que está mesmo em causa é o mérito, e este artigo 5º vem especificamente garantir que, em circunstância alguma, o mérito é posto em causa. E, de facto, eu terei que concordar com a minha colega deputada Sandra Pereira, até porque as mulheres não precisam de nenhuma ajuda nesse sentido, o mérito é reconhecido. Nós apenas queremos, e aquilo que se tem pretendido com estas propostas de lei e com tantas outras que têm estado em discussão neste Parlamento, é precisamente que o nosso mérito, que existe, seja reconhecido e não seja subaproveitado, ou pura e simplesmente não seja aproveitado, como infelizmente nós vemos tantas vezes acontecer. No que se refere ao artigo 5º, de facto, e a pergunta que lhe colocava, tem também a ver com a questão da objetividade, mas aquilo que lhe pergunto é, quando a CRESAP elabora aquela lista inicial, que é depois apresentada ao Governo para que seja feita a escolha, é óbvio, se não concorrerem homens a uma determinada função, não haverá homens para apresentar, e se não concorrerem mulheres, é a mesma coisa. Mas aquilo que eu pergunto é, quando esta lista é elaborada, os critérios que estão na base da escolha, que são os critérios relacionados com as competências, aptidões, experiência, o mérito, se são critérios objetivos, ou seja, se há uma espécie de grelha, se são critérios objetivos ou se não são. E isto para também tentarmos perceber até que ponto é que depois esta dispensa prevista no número 2 poderá ou não ser um elemento perverso. Isto parece-me importante, porque de facto, e é por isso que aqui estamos, a história tem sido preenchida de situações dessas em que as mulheres realmente tinham as características, tinham as qualidades, mas depois, quando chega a hora de escolher, é aos homens que se vai buscar. Eu queria que tentar perceber se na elaboração dessa lista, se os critérios, a forma, se há critérios objetivos para a sua composição. Sendo certo que deverá sempre, e também tem esta indicação do número 1, haver um cuidado por parte da CRESAP em que essa lista já seja equilibrada no que à composição de género se refere. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde às senhoras deputadas com quem ainda não tinha estado esta manhã, e muito boa tarde, muito obrigada por estarem aqui. Especialmente na pessoa da engenheira Maria Júlia Ladeira, para nos falar sobre estas coisas e dar-nos também a opinião da CRESAP e o ponto de vista da CRESAP. Nós de facto estamos mais ou menos em sintonia em relação a estas coisas, pelo menos na análise que se faz, que é uma análise que vem do concreto, não é? Da realidade, dos factos, e que é de facto aqueles que nos indicam que as mulheres ainda que tenham todo o mérito e ainda que tenham todas as competências e toda a formação, a questão da experiência é outra coisa, mas decorre do que vou dizer a seguir, ainda que tenham tudo isso, quando vamos ver de facto os dados das pessoas que estão a ocupar os cargos do topo nas empresas várias e na administração pública, a verdade é que as mulheres escasseiam, não é? E, portanto, se nós temos indicadores que nos dizem que as mulheres têm tantas competências, tanta formação, tanto mérito quanto os homens, há aqui qualquer coisa que de facto não está a correr como devia ser e a paridade, enfim, a representação paritária de género não está a ser tida em conta e quer dizer, isso não, nem sequer é uma questão de opinião, é uma questão de factos, pelo menos os resultados que existem mostram isso. A questão da experiência é outra coisa, porque muitas vezes o que acontece é que como as mulheres vão sendo preteridas, não é, em relação aos homens para muitas coisas, não vão acumulando e nem têm a possibilidade e a oportunidade de acumular muitas vezes determinadas experiências que os homens acumulam. E, portanto, isto é um problema e é um problema que também só se vai resolver por via de algum tipo de pressão para que as mulheres, de facto, tenham a oportunidade de acumular essa experiência e a oportunidade passa por garantir a representação paritária e especialmente nas listas. E a minha pergunta também vai no sentido do, se bem percebi, do que as deputadas anteriores referiram e que tem a ver, porque de facto, como já aqui foi dito, o que se pretende não é, de forma nenhuma, colocar mulheres em determinados órgãos ou em determinadas funções, em determinados papéis, se não tiverem as competências necessárias e o mérito suficiente para isso. Tal como não se pretende fazer isso com os homens. Tem-se feito, mas tem-se feito ao longo da história, não é? Ao longo da história, aliás, por isso é que estamos na situação em que estamos. Mas não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que tenham realmente a mesma igualdade de oportunidades. No entanto, este número 2, garantindo esta questão do mérito, é verdade que deixa aqui o meu receio, eu vou falar muito francamente, o meu receio é que fique tudo na mesma. Porque ao avaliar-se precisamente todas, ou seja, não haver aqui algum tipo de mecanismo, precisamente, eu acho que é no mesmo sentido que a deputada Sandra Pereira estava a dizer, que torne mais objetivo este resultado que se pretende obter. Bem sei que há esta indicação anterior do respeito pela representação paritária, mas quer dizer, como é que temos a garantia de que, havendo várias pessoas com as mesmas competências, enfim, que têm uma avaliação toda ali muito igualitária, não é? Mesmo que um tenha na formação mais, mas depois na experiência tem o outro mais, e que aquilo no global, não sei exatamente como fazem, estou a falar de cor, como fazem a avaliação, mas que dê ali uma coisa, como é que com esta abertura deste número 2 se garante que de facto não serão homens que irão para a lista, havendo mulheres também que poderiam ocupá-lo. Ou seja, a minha questão é que me parece que este número 2 dá muita abertura, não é? É que as coisas fiquem um bocadinho na mesma e este é o receio. E, portanto, era um bocadinho ouvir a vossa opinião, a sua opinião sobre isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Novamente cumprimentá-la, as Sras. Deputadas também, e naturalmente, a Sra. Presidente. E e agradecer vinda aqui a esta comissão, que é importante para dilucidarmos aqui algumas questões. A questão magna já está posta, é a questão da objetividade e da subjetividade. É evidente que aqui ninguém tem uma dúvida de que o mérito é compatível e é compaginável com a representação equilibrada e cada vez mais caminhamos nesse sentido. E também não temos uma dúvida de que algumas das imposições legais que foram sendo feitas foram benéficas para que isto fosse acontecendo. O que aqui eu gostava de pegar na questão de uma forma diferente, porque a questão essencial já foi feita e há aqui uma questão que de facto me preocupa, que é esta válvula de escape, que agora falava também a senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, relativamente ao número 2 do artigo 5º. Esta válvula de escape, eu compreendo-a. Eu compreendo-a porque compreendo que nem sempre é possível, nem sempre há candidaturas suficientes, ou em número, ou a escolha e o espectro não seja. O que eu não compreendo é que esta exceção seja feita para a administração pública e não seja feita para os demais. Ou seja, nas instituições de ensino superior não existe esta exceção, para os particulares esta exceção de legislação que já vem de trás também não existe. Eu não percebo porque é que a administração pública tem esta exceção e os particulares não a podem ter, os privados não a podem ter também, as universidades. Eu percebo que esta exceção, como dizia há pouco a deputada Sandra Cunha, pode desvirtuar o sistema, porque depois abre-se aqui uma válvula de escape que pode servir para muita coisa. E, portanto, daí o critério de objetividade de que falavam todas as senhoras deputadas ser absolutamente essencial. Mas o que eu não percebo é porque é que há esta exceção especificamente para a administração pública. E, portanto, o que eu gostava de perguntar, Senhora Presidente, é se a CRESAP teve algum tipo de intervenção na elaboração desta legislação, se foi consultada para a elaboração desta legislação e se, tendo sido, deu aqui algumas achegas no sentido de dizer que não era possível não haver exceção, parece que estou na dupla negativa, fica mais difícil, mas perguntar à Senhora Presidente se a CRESAP, por acaso, terá informado o Governo para a elaboração desta legislação, que não era possível não haver exceção, porque dificultava bastante o trabalho da CRESAP, porque não percebo qual é a grande diferença entre a administração pública, porque é que a administração pública há de ter uma exceção que pode abrir, de facto, aqui lugar para não se cumprir a lei, e os outros entes, demais entes variados, que já mencionei, não terem essa exceção. Portanto, ou há uma razão particular para na administração pública isto não se aplicar, isto se aplicar desta forma, com esta exceção, ou então não se percebe o porquê desta exceção e então vale a pena pensarmos se esta exceção tem aqui cabimento, porque das duas uma, ou tem cabimento para todos ou não tem cabimento para nenhum. Parece-nos que será a situação mais compatível e, portanto, gostava de perceber qual é a grande dificuldade na administração pública para que esta exceção aqui de facto exista. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, da PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar todas as deputadas e os serviços e desejar bons trabalhos no recomeço desta quarta sessão legislativa e cumprimentar a Engenheira Maria Júlia Ladeira, Presidente da CRESAP. Tivemos a oportunidade de discutir a CRESAP e o seu modelo de funcionamento no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, não vamos escusar de ser considerações mais gerais sobre isso, sobre a proposta de lei aqui em discussão e aquilo que nos disse. Gostaríamos de dizer o seguinte: os últimos relatórios da DGAEP têm demonstrado que, no que depende diretamente das condições objetivas de progressão na carreira, os cargos de direção intermédia e direção superior, as mulheres estão em maioria. Onde as mulheres não estão em maioria são nos cargos de nomeação. E, portanto, isso tem particularmente interesse, tendo em conta a importância da CRESAP. Diria, então, que no âmbito da administração pública, sendo inconstitucional e ilegal qualquer tratamento desfavorável entre trabalhadores em função do seu sexo, a verdade é que progridem nas mesmas condições. Também é verdade, e nós, o PCP, quando da discussão desta proposta de lei, apresentou um projeto de lei que foi rejeitado com os votos do PS, do PST e do CDS, que dizia, de forma liminar, que nenhum trabalhador, nenhum dirigente podia ser prejudicado para efeitos de desempenho, de avaliação de desempenho e de progressão na carreira, por gozo de direitos de maternidade e paternidade, porque a verdade é que o CIADAP prejudica os trabalhadores nesse âmbito. Essa proposta foi também rejeitada por PS, PST e CDS. Isto para dizer o quê? Nós entendemos, nem temos objetivamente nenhuma questão a colocar relativamente à importância do direito que para nós é inalienável, ao direito à progressão na carreira e também por isso, seja ao nível de direção superior à direção intermédia. Entendemos é que, ao nível da CRESAP, e o PCP absteve-se na lei que criou a CRESAP, ao contrário, por exemplo, a lei foi aprovada com os votos do PSD e do CDS, com a abstenção do PCP e com o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda, porque a CRESAP criava uma ideia de que existia uma escolha independente sem intervenção direta do Governo e, portanto, a nomeação ficava excluída nesse biombo, de certa forma, administrativo e, do ponto de vista do recrutamento de dirigentes na administração pública, através de uma shortlist que era indicada pela CRESAP. Ora, nós entendemos que isso deve obedecer a critérios objetivamente de mérito e, portanto, tendo em conta o currículo de cada candidato para o cargo a que se dirige, tem que ser avaliado e, em função disso, deve ser deliberado. E, portanto, relativamente a esta matéria, eu compreendo as questões que foram colocadas pelas do que pude ouvir, e creio que foi, não consegui ouvir a intervenção da deputada Sandra Cunha, mas do que pude ouvir das outras intervenções, de facto é perceber que existe uma preocupação quanto à existência deste artigo e fazer compatibilizar de facto a manutenção da CRESAP e do seu funcionamento com o objetivo desta proposta de lei, e eu acho que isso vai ser um grande desafio. Agora, eu diria que a grande necessidade de compatibilização é mais do que isso, e nem é tanto entre o público e o privado. É fazer compatibilizar este modelo de recrutamento com a avaliação, com a escolha do candidato com o currículo mais adequado, porque pode existir, do ponto de vista da escolha, imagino que coincide temporalmente um conjunto de nomeações de candidatos para diversos órgãos de direção. Pode haver uma avaliação aproximadamente numérica dessas pessoas, porque interessa nomear mais ou menos o mesmo número de mulheres e de homens. E, na nossa opinião, podem existir casos em que isso pode colocar em causa o critério da maior competência, ou não. Porque pode acontecer que a totalidade dos candidatos com melhor currículo sejam só mulheres. E, portanto, como é que se aplica esse princípio? E, portanto, nós continuaremos a lutar pela igualdade, independentemente desta proposta de lei e para lá desta proposta de lei, até porque é um princípio que está consagrado na Constituição, particularmente no âmbito da administração pública e do direito à progressão e ao descongelamento das carreiras na administração pública. Portanto, vamos também continuar a acompanhar estas audições, sendo que, de facto, não lhe queria chamar assim, mas a presença deste artigo e da manutenção da CRESAP com esta proposta de lei é um grande barbicacho, não? Não queria estar a chamar barbicacho, mas não estou a ouvir outra palavra. E, portanto, compreendo o princípio da proposta de lei, mantendo a CRESAP em funcionamento com o princípio genérico, de facto, ou há uma avaliação mais global de uma série de nomeações e isso é tido em conta, ou, de facto, é uma questão que nos pode suscita, de facto, algumas dúvidas relativamente à avaliação dos currículos mais adequados para o exercício de cada função. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, feitas as perguntas por parte dos grupos parlamentares, Sra. Engenheira, passar-lhe a palavra para as respostas que tiver por oportunas.
Muito bem. Eu começaria, talvez, por explicar um pouco, e isso respondia logo também à pergunta da Sra. Deputada do PS, qual é o funcionamento, como é que a CRESAP faz o seu processo de seleção dos três candidatos que depois envia ao Governo e que depois é o membro do Governo da tutela que escolhe e tem a oportunidade, dentro desses três nomes que para nós, para o júri de cada um dos concursos, foram aqueles que demonstraram maior mérito, a partir daí é que é selecionado. Há um processo, há um aviso, enfim, depois da definição de um perfil que é feito, a primeira proposta do membro do Governo é depois analisada pelo júri e depois é homologada pelo membro do Governo. Há o processo de aviso de abertura em Teatro da República, que podem candidatar-se todos aqueles que acham que estão em condições de poder. Só para vos dizer que tem havido uma percentagem de candidaturas de mulheres a aumentar todos os anos. Portanto, isso é um aspecto importante que nos concursos de 2018, portanto este ano, a percentagem de candidatas nos concursos até agosto é de 43%, portanto contra 35% em 2015. Portanto, o problema está também nas candidaturas, aqui é preciso que as mulheres candidatem, que as... dentro e fora da administração pública. Pode haver candidaturas de fora da administração pública, portanto, quer homens, quer mulheres. As candidatas apresentam o seu currículo e um questionário de, preenchem um questionário de autoavaliação relativamente às competências de gestão que detêm. Portanto, aquelas 12 competências que estão definidas na lei dos dirigentes. Portanto, fazem o seu questionário de autoavaliação. A partir daí, o júri faz uma avaliação numérica relativamente a esses critérios que vão ser avaliados. Da média dessa avaliação encontra-se uma lista onde, a partir da qual se selecionam os melhores candidatos para irem à entrevista. Portanto, são entrevistados, depois, na segunda fase, os melhores, no fundo, os melhores currículos, aqueles que têm o melhor currículo académico, melhor experiência e que, em termos das competências de gestão, apresentam os melhores valores. Deixem-me dizer também que em todo este processo o número de mulheres está a subir. Portanto, neste momento, nós, relativamente às entrevistadas, que foram 35% em 2015, 20% em 2016 de mulheres, 28% em 2017, temos 39% em 2018. Claro que isto são números globais, números estatísticos, portanto, depois, caso a caso, pode haver situações distintas. Depois é feita uma entrevista pelos quatro elementos do júri. Dessa entrevista é feita depois uma avaliação em que essencialmente são analisados os critérios comportamentais, portanto se tenta verificar não só aquilo que a autoavaliação que o candidato fez de si próprio, como também tentar analisar esses critérios comportamentais. Há também o preenchimento de um questionário comportamental, um questionário técnico, que é feito eletronicamente e que nos dá uma imagem, uma visão de qual será o comportamento daquele dirigente. É uma metodologia, é uma técnica americana, de uma empresa inglesa, portanto, especializada neste tipo de testes comportamentais e, portanto, que nós convidamos todos os candidatos que vão ser entrevistados a participar. A partir daí, depois da entrevista, são encontrados os três nomes daquelas três candidatos que foram aqueles que melhor... o júri entendeu que eram aqueles que melhor... eram os únicos, ou eram... os melhores para desempenhar aquela função. Se nós não encontrarmos três nomes, nós tem que se repetir outra vez o concurso e, à segunda vez, informa-se o membro do governo que não há três nomes. Portanto, os júris indicam os três candidatos se têm a consciência de que aqueles três candidatos podem exercer a função. A partir daí, é o membro do governo que escolhe, que faz a sua escolha. Deixem-me dizer que relativamente à shortlist, portanto, àqueles candidatos que são enviados, a percentagem de mulheres tem também vindo a subir significativamente. Nós tivemos, em 2015, 30% de mulheres, em 2016, 24%, em 2017, 32% e em 2018 44%. Portanto, há não só há mais mulheres a concorrer, como há mais mulheres na shortlist e as listas que nós indicamos aos membros do governo refletem isso mesmo. Só porque também esta questão foi focada em 48 concursos que nós este ano já enviámos aos membros do governo, 79%, portanto, praticamente 80%, tinham uma representação de homens e mulheres. Portanto, 20 concursos tinham duas mulheres e um homem, 18 concursos tinham uma mulher e dois homens. Portanto, havia em 80% dos concursos há uma representação dos dois géneros, dos dois sexos.
E nos outros
20%, houve 8 concursos em que os candidatos eram todos homens, houve 2 concursos em que as pessoas eram todas mulheres. Portanto, essas situações dependem muito dos candidatos que nós temos e, portanto, é difícil, a partir daqui, é difícil não introduzir para além do mérito qualquer outro critério. Portanto, não vejo como é que neste momento isso pode ser feito. Depois tem que haver, ao nível da tutela, ao nível outra avaliação, mas neste, não é à CRESAP que compete fazer essa escolha. E ainda por cima, porque cada concurso é caso a caso, portanto nós analisamos caso a caso, alguns concursos vêm em bloco para o dirigente máximo e os de segundo nível, mas a maior parte dos concursos aparecem uma pessoa para um concurso para um determinado cargo, quando já existem os outros dirigentes. Gostaria também já agora, porque foi falado relativamente à outra das atividades que a CRESAP exerce, que tem a ver com a avaliação das personalidades indigitadas para gestor público. Portanto, se nós, para os dirigentes da administração, temos os concursos, nós damos também pareceres para os gestores públicos. E aí o parecer é individual, é sobre um candidato ou uma personalidade indicada pelo membro do governo. E também se verifica, ao longo dos últimos anos, que o número de mulheres tem vindo a aumentar. Nós tivemos 34% em 2015, 37% em 2016, 40% em 2017 e em 2018, até agosto, já temos 45% de mulheres indigitadas para os cargos de gestor público. Portanto, há aqui isto é cultural, há de facto mais mulheres a serem indigitadas e há também mais mulheres a concorrer e isso é o fundamental. Eu acho que o aspecto mais importante é nós conseguirmos que haja tantas mulheres como homens a concorrer, ou até mais, uma vez que na administração pública, por exemplo, há mais mulheres que homens. Sim. E há mais dirigentes, mulheres, intermédios, do que, portanto, se há aqui algum trabalho a fazer, é sensibilizar as mulheres a concorrer. Eu acho que é fomentar que concorram. Exato.
Eu só tinha uma questão a colocar no quadro da excepcionalidade apresentada dos 20%. Portanto, a lei, neste caso, iria excepcionar apenas aqueles concursos onde não houve ou mulheres ou homens. Neste caso, seria 20%. A exceção aplicar-se a esses 20%.
Sim.
É essa a interpretação.
Exato. Mas isto não é bem assim, porque isto é... Isto foi o que se verificou este...
Não, pronto, exato, obviamente, este ano, de exatamente, acordo nessa percentagem. A percentagem pode alterar-se.
A percentagem pode ser alterada.
Estou a fazer o raciocínio em função dos números,
exatamente. Isto é só dar aqui a fotografia, no fundo, da realidade atual, do que é que se está a passar neste momento nos concursos da CRESAP e nos processos também de parecer sobre os gestores públicos. Há, de facto, cada vez mais a indicação de mulheres para gestor público e há mais mulheres a concorrer. Eu acho que era importante, ainda mais, que as mulheres continuassem a concorrer. Eu acho que aqui é é importante.
Sim, vamos pedir à senhora engenheira se nos pode dispensar os dados ou através de via papel ou formato digital.
Se quiser formato digital.
Se podemos ficar com o formato de papel e depois se pudesse enviar depois o enviar. Formato digital.
Exatamente. Portanto, estes são...
Senhoras deputadas, não sei se há mais alguma questão a colocar, são matérias muito interativas, não é?
Posso só responder à senhora deputada do CDS, que me perguntou se a CRESAP tinha participado na feitura da lei. A CRESAP não participou, não foi ouvida e, portanto, é só para dar esta informação.
Muito bem, não havendo mais nenhuma questão, eu quero agradecer a disponibilidade, os contributos que nos trouxeram também, o levantamento dos dados que nos disponibilizaram e agradecer a vossa presença e desejar um excelente trabalho no âmbito desta tão importante comissão que nós temos para avaliar a qualidade dos nossos candidatos aos altos cargos dirigentes da administração pública. Senhora Engenheira, muito obrigada.
Obrigada.
Senhoras deputadas, muito obrigada também. Daríamos por fim da nossa reunião.